Olá, e neste quinto vídeo da aula número 4, nós seguimos analisando agora com outros níveis de aproximação a teoria dos sistemas de parsos. Nós vimos no vídeo anterior, o quarto vídeo, o que são sistemas, a influência do estrutural funcionalismo de Radcliffe Brown e como o sistema geral de ação se organiza em subsistemas funcionalmente diferenciados, mas também como estabelecem importantes relações de troca por meio de elementos que compõem esses diferentes subsistemas. Agora a gente pode passar a fazer o mesmo tipo de análise das funções dos seus componentes e das relações de troca para o sistema social e então chegar num aspecto importante para a gente, que são as sociedades, né? Um tipo de sistema social específico que são as sociedades. Então, vamos partir, né, dos sistemas sociais. O sistema social é definido por Parsons como conjunto de todos os estados e processos de interação social entre unidades de ação, entre unidades de ação que nós vimos, no caso dos sistemas sociais, são papéis. Nós vimos também que a interação, né, é a forma mais básica, né, que compõe o sistema social. Então, o sistema social é o conjunto de estados e processos dessa forma mais básica de interação entre as unidades que são papéis. Não é o ator, não é a ação, são os papéis. Por que a gente diz que as sociedades são construídas como um sistema, compõem um sistema? Por que falar em sistema para falar do mundo social? Bem, porque o sistema é necessário, né, para entender essa forma social, porque os elementos de interação, os elementos do conjunto de ações não são deriváveis dessas unidades, dessa ação, né? A ação-reação que compõe, num nível muito básico, uma situação interacional, não bastam para a gente entender essa interação. Ela possui, Parsons vai argumentar, partindo da concepção durkheimiana, uma realidade sui generis. O sistema social, esse conjunto de estados e processos de interação social, possuem uma realidade sui generis, como para Durkheim, aliás, a sociedade, né, tinha essa realidade sui generis. Além do conjunto de unidades de ação, a gente tem que falar em sistema porque há elementos estruturais integrados funcionalmente e diferenciados funcionalmente, é isso que os diferencia, é isso que os individualiza, que compõem esses sistemas que são necessários para entender, para Parsons, os processos de interação que compõem o sistema social. Bem, quais são os elementos, os componentes desse sistema social? E quais são suas funções primárias? O mesmo tipo de análise que nós fizemos para o sistema de ação social, a gente pode fazer uma análise funcional do sistema social, né? Descendo um degrau no nível de análise. O primeiro componente estrutural são as normas. As normas têm uma função primordial, primeira, de integração. A gente já viu as normas quando falou da interface entre os sistemas cultural e o sistema social com a personalidade na composição da ação social. As normas desempenham o papel de integração porque essas normas elas definem a participação de cada unidade do sistema de interação, do conjunto de atores numa interação. Elas definem a participação nessas coletividades. A coletividade pode ser um grupo pequeno, um grupo que está interagindo, ou um grupo também que se reúne, que se estabelece com alguma estabilidade, né? Pode ser a coletividade da turma de 2020 de Sociologia 3, as turmas 3 e 4. Pode ser uma coletividade, os alunos do curso de Ciências Sociais, pode ser uma coletividade, os brasileiros. Né? De todos os modos, há normas específicas que definem a participação de cada um de nós nessas coletividades, todas essas coletividades, e como os papéis devem se comportar em diferentes situações sociais. A gente lembra que as normas são específicas para funções e tipos de situações sociais. Né? A gente não tem a mesma norma, não guia a minha atuação como professor, a minha atuação como familiar. A mesma norma não guia a atuação de vocês como alunos, a atuação de vocês como familiares, como cidadãos, como jogadores, né? Praticantes de um esporte, de uma prática esportiva coletiva. Então, normas específicas, mas justamente porque elas são específicas, elas oferecem modos também específicos de orientação para condições determinadas, para essas situações específicas. E aí, quer dizer, elas, no conjunto, permitem integrar esses múltiplos papéis e permitem integrar as diferentes formas de participação que nós temos nas coletividades, participação, inclusive, com status diferente, né? Como nacional, estrangeiro, né? A coletividade aí pensada é a nacional, né? Há normas específicas que vão definir não só, né, como os papéis devem se comportar, mas também se um determinado indivíduo é parte naquela coletividade, né? Ele pode participar daquela coletividade. O segundo elemento constitutivo do sistema social, uma função específica, são os valores. Né? Os valores têm como função primordial a manutenção de padrão, essa função de equilíbrio, porque os valores vão definir quais são os tipos desejados de sistemas sociais, no nível mais amplo, né? No primeiro nível de aproximação, os valores nos orientam. Nós preferimos que tipo de sistema social? Um sistema social plural, um sistema social que permite a diferença, um sistema social, né, que permite a participação e o dissenso, a democracia, ou não, nós preferimos um tipo de sistema social em que nós não temos esse espaço de participação, que nós preferimos que um líder ou uma junta determine o nosso destino. Há valores por trás disso, valores democráticos, valores autoritários, né? Atuam aí essa função de manutenção de padrão, definindo os tipos desejados de sistemas sociais. Mas também os valores, e esse é o papel do sistema cultural no sistema social, regulam os compromissos existentes, né, entre as diferentes unidades do sistema social, portanto, entre os diferentes papéis sociais. Não nos esqueçamos que a unidade é o papel. Cada papel tem um conjunto de expectativas. Para dar consistência a isso, né, nós nos usamos de valores, mas também para definir quais papéis ou quais expectativas relacionadas a papéis são legítimos ou não, nós usamos de valores, de compromissos de valor que são definidos por um conjunto significativo de membros de um sistema social. Um terceiro elemento constitutivo dos sistemas sociais são as coletividades. As coletividades são aquilo que os papéis eram para o sistema social na concepção, né, tendo como ponto de referência uma teoria da ação, geral da ação social. Aqui, né, as coletividades, né, elas substituem esse caráter como a unidade que vai, né, agir. Se a personalidade é a unidade que realiza o objetivo no sistema geral de ação social, nos temas sociais, né, são os papéis, são, mas os papéis que definem a participação em coletividades. É a coletividade de um sistema social que vai traçar e realizar Quais são os objetivos de um sistema social? Nenhum papel individualmente consegue fazer isso. Por isso que quem realiza objetivos no sistema social é a coletividade. As coletividades estão ligadas a normas de duas naturezas, né? Normas de dois tipos. A primeira delas, normas que definem o status de participação, que vão definir quem pode participar, quem é participante, quem é não participante nessas coletividades. Tá? Já falei disso, quer dizer, definir a participação do sistema social é importantíssimo, mas no nível mais específico, há normas que também definem a participação em coletividades no interior do sistema social mais amplo. No caso de vocês, há normas que definiram o status de participação de vocês como alunas e alunos do curso de Ciências Sociais da Universidade de São Paulo. É uma coletividade, vocês têm um status de participação nesse curso, nessa coletividade que é definida por uma norma. Infelizmente, outras pessoas que vocês conhecem, né, não são participantes dessa coletividade. Há também normas em relação às coletividades que definem as diferenças entre os participantes dentro de uma coletividade em relação ao seu status e suas funções, né? Diferentes categorias de participantes fazendo diferentes coisas no interior de uma coletividade, diferentes papéis. São normas que definem papéis próprios, específicos para uma coletividade. Nós temos também os papéis, né? Esse é um outro elemento independente, porque funcionalmente diferenciado, dos sistemas sociais. E os papéis, eles têm como função primeira, primária, fundamental, a adaptação. Os papéis vão, né, vão gerar essa adaptação porque eles definem a classe de indivíduos que participam de uma coletividade por meio de expectativas recíprocas sobre o que cada classe, só essa classe de indivíduos no interior de uma coletividade deve fazer em cada contexto interacional. Lembrando que o papel é a unidade reconhecida pelo sistema. Quem realiza o objetivo pode ser a coletividade, e é a coletividade, mas a unidade reconhecida pelo sistema é o papel. Vários papéis se articulam para formar coletividades, e são diferentes em si. As coletividades não são compostas de elementos comuns apenas, são também compostas de elementos diferentes que são esses papéis, com expectativas próprias para cada contexto interacional. Então, no interior dessa coletividade, que é o curso de Ciências Sociais da Universidade de São Paulo, nós temos diferenças entre participantes, né, em relação aos seus status, mas também em relação às funções, aos papéis empenhados. Eu sou professor, nós temos monitoras, vocês são alunos, nós temos coordenadores, a coordenação de graduação do curso de Ciências Sociais, nós temos a coordenação de graduação de cada um dos departamentos do curso de Ciências Sociais e assim por diante. Cada um desses papéis são parte de uma coletividade, mas que tem uma função primordial de promover uma adaptação de cada um dos papéis, dos indivíduos, se a gente quiser, a essa situação do sistema social e as coletividades em que nós nos, as quais nós participamos. Bem, esses então são os quatro elementos que compõem todo o sistema social e as suas quatro funções primeiras. Bom, agora a gente pode chegar, talvez, no ponto central da análise da teoria dos sistemas de Parsons, que é na sua concepção de sociedade, né? Entender como sociedade e sistema social estão relacionados. O que são sociedades para Parsons? Em primeiro lugar, são sistemas sociais, né? Mas, ok, nem todos os sistemas sociais são sociedades. Então, o que diferencia, o que especifica dentre aos sistemas sociais as sociedades? São sistemas sociais que atendem a um conjunto de pré-requisitos funcionais, já vamos ver quais, e são sistemas sociais de persistência de longo prazo. Essas sociedades não são apenas encontros fugidios, temporários, muito rápidos, não são apenas coletividades momentâneas, né? Essas coletividades que compõem a sociedade e seus elementos estruturais precisam ter uma duração maior que a vida média de qualquer indivíduo. As sociedades não dependem da personalidade de um único indivíduo ou de um único indivíduo. E, portanto, para que isso seja possível, a sociedade tem como dever funcional, como requisito, um dos pré-requisitos funcionais, é garantir o recrutamento de seus participantes, o recrutamento permanente de seus participantes, por meio da reprodução biológica e por meio da socialização de novos membros. A sociedade precisa promover a reprodução biológica, a gente precisa ter uma taxa de fecundidade mínima para repor os óbitos, né? Ou para repor ao menos um número suficiente, né, de membros de uma sociedade. Mas também a gente precisa, por meio do funcionamento da sociedade, garantir que esses membros que vão nascendo, esses novos membros, se socializem, passem a fazer parte dessa sociedade, sejam membros, participantes por meio de seus papéis das sociedades. Ok, são sistemas sociais que atendem a pré-requisitos funcionais de persistência de longo prazo. E esses requisitos ou pré-requisitos funcionais de persistência de longo prazo precisam ser alcançados, precisam ser atendidos por meio de seus próprios recursos. As sociedades têm um grau de autonomia ou autossuficiência por meio de seus recursos para atender esses pré-requisitos funcionais. Tanto que Parsons vai definir as sociedades como sistemas sociais caracterizados pelo mais elevado nível de autossuficiência com relação a seu ambiente, ou seja, com relação a outros sistemas sociais, outras sociedades, e também com relação a outros sistemas que compõem a ação social. Pois bem, como se conforma, né, esse mais elevado nível de autossuficiência? Né, autossuficiência em relação ao que e como se estabelece? Como os outros sistemas que Parsons analisa, esse é um sistema com interpenetração, com elementos comuns e que se comunica com o ambiente, que se relaciona com o ambiente. Então, a gente tem que entender como se forma, né, as fronteiras operativas, funcionais do sistema social que garantem a autossuficiência e, ao mesmo tempo, como essa autossuficiência se dá em condições em que os sistemas sociais, né, as sociedades, mais especificamente, se relacionam entre si. É importante dizer que, ao dizer que é o sistema, né, são sistemas sociais caracterizados pelo mais elevado nível de autossuficiência, não é o mesmo que dizer que sistemas sejam fechados. Como outros sistemas, acabei de dizer, eles estabelecem formas de intercâmbio com o ambiente, né, com outros sistemas. Em primeiro lugar, com o ambiente físico. Os sistemas sociais estabelecem com o ambiente físico. Assim como o organismo comportamental para o sistema social, o ambiente físico para a sociedade vai ter uma significação adaptativa, né? O ambiente físico vai ser a fonte de recursos físicos que sociedades vão explorar por meios de seus desenvolvimento tecnológico e econômico, né? Mas o ambiente físico também tem uma consequência política, vai definir o território sobre o qual há controle das ações das unidades de ação, né? E um controle para a realização de objetivos societários. Quer dizer, todo controle normativo é feito para a realização de objetivos societários, se essa é uma ordem legítima, se esses valores são legítimos, né? E a gente precisa entender quais são os limites dessa autossuficiência do sistema social-sociedade. Em termos de controle das ações. Quer dizer, qual é o ambiente físico e o território será, então, as fronteiras nas quais vão se aplicar a força física para prevenir ações desejadas e controlar as ações, né? O ambiente físico, portanto, estabelece uma forma de intercâmbio determinando os limites do controle de ações e a prevenção de ações desejadas. Não é só isso, sistemas sociais tidos como sociedades, estabelecem relações entre si. Sociedades estabelecem relações internacionais. Podem ser amistosas, podem ser hostis, guerra, não deixa de ser uma relação entre sociedades. E As relações entre sociedades, para Parsons, constituem o sistema em si, o sistema internacional, o sistema que tem elementos estruturantes com funções próprias. Né? Não vamos analisar isso aqui, mas existe o sistema internacional e é uma da forma uma, é, composto, é produto das relações entre sociedades, entre diferentes sociedades. Né? Além dessas relações amistosas ou hostis, mais formais, estabelecidas e que constituem o sistema internacional, cada sistema, sociedade, né, pode vir, e frequentemente o fazem, a interferir nos participantes, na estrutura social ou na cultura de outras sociedades, por meio de valores, por meio de práticas, por meio de relações, ou até por meio de coletividades que transcendem fronteiras, por meio de grupos, né, pessoas que viajam de uma sociedade para outra e vão interferir, trazendo aí novos valores ou novas práticas, né? Quer dizer, a difusão de práticas sociais, práticas de diversão, práticas de trabalho, né? Práticas políticas, formas de participação e representação, né? São exemplos de interferências de uma sociedade em outra, né? Valores culturais também, né? Valores relacionados a gostos e práticas culturais, música, né, a música que nós escutamos, os filmes que nós assistimos, as preferências culturais também atravessam as fronteiras das sociedades, né? Todos eles exemplos aí de como os sistemas estão interferindo nos participantes, na cultura ou em outras sociedades. A gente tem também os sistemas religiosos que transcendem fronteiras, as coletividades religiosas, né, as grandes religiões mundiais, todas elas transcendem essas fronteiras, e valores políticos também, assim como formas culturais e práticas empresariais. Bom, então não significa dizer que é um sistema fechado, ele tem relação com outros sistemas e com outras sociedades, mas significa dizer que o sistema mantém no seu funcionamento as suas fronteiras. Portanto, o intercâmbio que cada uma das sociedades estabelece com tudo que é ambiente para ela, com todos os outros sistemas, inclusive outras sociedades, é feito em benefício do funcionamento societário. A conexão, a comunicação, a inter-relação entre sistemas sempre obedece à função de beneficiar o funcionamento societário. E um intercâmbio que se dá em condições de estabilidade, né? Em condições em que o próprio sistema, no caso a sociedade, pode controlar, né, as perturbações exteriores de outros sistemas, de outras sociedades. Pode impedir ou pode enfrentar, né? Quer dizer, pode haver relações, mas para a gente falar em um sistema marcado pelo equilíbrio, essa condição básica de todos os sistemas, as sociedades precisam ser capazes de impedir ou enfrentar perturbações exteriores. A gente está tendo uma relação entre sociedades muito forte, atualmente marcada pela disseminação de um vírus, de uma doença causada por um vírus. As sociedades podem manter as condições de estabilidade se enfrentarem essa perturbação exterior, né? Essa doença que vem e tomou já a sociedade brasileira, como várias outras, quase todas as sociedades do mundo. Há três contextos de autossuficiência da sociedade, né? Essa autossuficiência da sociedade, ela opera por meio do funcionamento econômico em relação ao ambiente físico. Já expliquei que controle de recursos territoriais, controle eficiente, uso eficiente territoriais dos recursos territoriais pelo uso da tecnologia é confinado, é autossuficiente, vai gerar uma autossuficiência social, mas é confinado, né, ao ambiente físico. Então, quer dizer, um funcionamento econômico vai ter uma autossuficiência em relação ao ambiente, a outros sistemas, né, que não compõem o território de uma sociedade nacional. Em segundo lugar, o segundo contexto de autossuficiência societal diz respeito à autossuficiência pelo funcionamento político, também com relação ao ambiente físico. O controle político autônomo de um território O controle político que organiza e aplica a força de modo legítimo, que impõe a ordem normativa, impede comportamentos indesejados, como eu disse agora há pouco, tem como limite o território onde em que um ente é de fato soberano e tem o monopólio do uso da força, como diria Weber, né? Bem, a sociedade tem autossuficiência também pelo funcionamento político, porque em relação a esse ambiente físico, porque o governo pode estabelecer um controle autônomo sobre esse território, assim como o funcionamento econômico vai estabelecer um controle do uso, do aproveitamento de recursos territoriais, né, por meio da definição desse ambiente físico do território. Por fim, a sociedade, esse é o terceiro contexto de autossuficiência societal, a sociedade tem autossuficiência em relação às personalidades individuais de seus participantes. Como eu estava dizendo, nenhuma sociedade, nenhum sistema social depende de uma única personalidade individual ou nem do conjunto delas. Ele pode persistir, né, ainda que as personalidades que o compõem em um determinado momento desapareçam e novas desde que novas personalidades surjam, evidentemente. Então, ele tem uma autossuficiência em relação às personalidades individuais de seus participantes, que tem uma realidade sui generis. Porém, é uma fortíssima interpenetração entre personalidades e sistemas sociais, né? Como? A gente já falou disso, por meio da definição de papéis e de status, os papéis que definem as expectativas recíprocas diante de situações de interação e os status que definem, né, as diferentes formas de participação na coletividade, sociedade, né, e integram aí os indivíduos por esses diferentes papéis, essas diferentes expectativas recíprocas. Então, há um grau de autossuficiência, mas a sociedade, as personalidades se comunicam, se relacionam fortemente. O equilíbrio de um sistema social, sociedade, em condições de autossuficiência, vai depender também da realização dos seus participantes. Então, a personalidade tem um papel importante, contribui de modo fundamental para o equilíbrio do sistema sociedade. Como? Como contribuições adequadas para o funcionamento societário. Então, não é qualquer realização dos participantes, outra forma de interação entre personalidade e sociedade, que a personalidade, como essa a unidade do sistema mais amplo de ação social, que realiza objetivos individuais, né, precisa conjugar esses objetivos individuais, a motivação, com contribuições consideradas adequadas para o funcionamento societário, né? Há duas formas de dizer isso. Uma forma é dizer que o equilíbrio do sistema depende dessas contribuições adequadas para o funcionamento societário. Outra forma de dizer isso é dizer que essas contribuições, elas precisam ser integradas para o equilíbrio do sistema. As realizações de seus participantes são integradas por meio de padrões morais e normativos que organizam as contribuições, as ações, para torná-las adequadas para o funcionamento societário. Essa integração, a gente viu, ela vai ocorrer por meio de orientações que são oferecidas por esses padrões institucionalizados de valor e pelas representações coletivas das sociedades. Parsons está aqui usando o termo clássico de Durkheim, as representações coletivas. Essas representações coletivas, elas valem para as formas de sociedade e para as relações estabelecidas por meio de papéis. Então, a gente tem representações coletivas do que é o sistema como um todo, a sociedade, e nos ajuda a integrar como diferentes participantes desse sistema da sociedade, porque nos dá um sentimento de comunhão, de que nós somos parte dessa coletividade representada por essas formas de sociedade. No caso, a mais central das formas de sociedade são, na contemporaneidade, é o Estado-nação, é a sociedade nacional e a sociedade democrática, né? Essas duas formas de sociedade, que é uma relação entre os seus membros, uma relação de participação e representação, atuam também como representações coletivas que permitem integrar as múltiplas orientações e fazer com que a realização dos indivíduos participantes se torne também uma contribuição adequada para o funcionamento societário. Evidentemente, essa integração, por meio de padrões institucionalizados de valor e representações coletivas, requer um grau considerável de consenso em torno dos valores institucionalizados. É um grau, né? Não há consenso absoluto, não há consenso completo em nenhuma sociedade. Mas o equilíbrio do sistema precisa de um grau de consenso. A adesão a esses padrões institucionalizados de valor por cada uma das personalidades e por cada um dos papéis, né, vai depender do grau de legitimidade que essas instituições têm na sociedade, e esse grau de legitimidade é atingido por compromissos de valor e por uma relativa coerência dos valores com elementos do sistema. Compromissos de valor, né, portanto, consensos em torno dos valores, dos padrões de valor que orientam a conduta dos papéis em determinada situação de interação, em determinada unidade do sistema social, sociedade. A maioria dos participantes vai precisar se engajar nessas realizações coletivas orientadas por padrões institucionalizados. A sociedade só vai ser integrada e equilibrada, vai ter um mínimo de equilíbrio, um mínimo de estabilidade, se a maioria dos participantes não for alienada. Alguns vão ser. De novo, o que é alienado para Parsons? Alienado para Parsons é. Deu um probleminha aqui, mas a gente. É um conjunto, né? Um ator, um conjunto de atores distantes ou desintegrados da vida comum. Não é alienado no sentido marxiano, mas alienado no sentido de um distanciamento, um alijamento da vida comum, né? Pessoas que não estão integradas à vida social, que, né, podem estar, podem ter condições de saúde, inclusive, que levam a isso, mas não só, né? Então, ainda que haja diferentes valores guiando comportamentos de coletividades, diferentes coletividades, papéis e subculturas no interior de uma sociedade, né, a maioria dos participantes precisa se engajar nessas realizações coletivas. Ainda que, eu insisto, no interior de uma sociedade a gente vai encontrar valores diferentes, né, porque nem todo mundo participa das mesmas coletividades no interior das sociedades, nem todo mundo tem o mesmo status, nem todo mundo desempenha os mesmos papéis, né? E, lembrando, são os papéis que organizam a participação dos indivíduos nos sistemas sociais, são relacionados aos papéis que a gente tem, esses valores ou padrões valorativos normativos. Então, ainda que haja essas diferentes formas de comportamento, de integração em coletividades, a existência de subculturas no interior de sociedade, né, e só um conjunto específico de padrões ou de valores se aplique a um determinado papel, uma determinada situação, uma determinada coletividade, a maioria dos participantes, de um modo geral, vai precisar engajar-se nessa realização coletiva, né? Lembrando aqui, né, que os sistemas culturais não correspondem aos sociais. Então, o sistema cultural, os valores, os padrões morais do sistema cultural não explicam o funcionamento, né, da sociedade, né? Há outros elementos que precisam ser integrados também nessa explicação, além desses padrões. Há padrões e valores muito mais amplos que a sociedade, já falei, valores religiosos que atravessam fronteiras, mas que também são aplicados de modo distinto em diferentes sociedades, né? Tem uma variação de como a gente pratica esses valores em diferentes sociedades, mostrando que sistemas culturais não correspondem e não explicam, não são suficientes para explicar o funcionamento da sociedade. Como sistema social, a sociedade é ela própria composta de subsistemas funcionalmente diferenciados, né? A sociedade, assim como o sistema social, assim como o sistema de ação social, né, mas agora num nível mais específico de aproximação, também tem componentes, subsistemas que são funcionalmente diferenciados. E a sociedade, à medida que evolui, né, ela se torna cada vez mais diferenciada funcionalmente. Isso caracteriza as sociedades modernas. Elas são plurais, pluralistas e profundamente diferenciadas. Vamos falar disso no próximo vídeo. Porém, né, a gente precisa entender que a sociedade tem ela própria componentes, subsistemas funcionalmente diferenciados que asseguram, de novo, as quatro funções básicas, as quatro funções gerais de todos os sistemas. Né? A integração de ações, a manutenção de padrão e equilíbrio, a realização de objetivos e a adaptação. A integração de ações, né, ela vai ser assegurada por meio da referência a uma ordem normativa, né, que define quais são as obrigações de lealdade dos diferentes participantes, papéis e categorias de status, né, diferentes status que, no interior de coletividades, né, não só diferentes papéis, né, o status de participação e não participação, de novo, dá para pensar em nacionalidade, dá para pensar, no caso de vocês, o status de aluno ou não aluno da Universidade de São Paulo. Né? E essa integração vai ser alcançada com referência a uma ordem normativa que define as obrigações de lealdade em diferentes participantes, papéis e categorias de status por meio da influência que cada um vai exercer, né, para gerar essas obrigações de lealdade. A manutenção de padrão, equilíbrio da sociedade vai funcionar pela legitimação dessa ordem normativa, por meio de compromissos gerais de valor. A realização de objetivos, por meio, né, do exercício organizado de sanções coercivas ou coercitivas que tornam a ordem normativa obrigatória para uma coletividade. A gente realiza objetivos, perdão, comuns quando a gente assegura uma forma de aplicar sanções que tornem essa ordem normativa, que foi legitimada pela manutenção de padrão, obrigatória. E, por fim, por meio, né, da adaptação ao mundo físico. Outro componente importante das sociedades como sistemas sociais, né, é componentes que vão, já vamos ver quais, assegurar adaptação ao mundo físico, que organize e regula os eficientes recursos por meio de instituições próprias, valores organizacionais e meios gerais de intercâmbio. A gente vai ver que esse vai ser a função principal do componente economia da sociedade. Esse vai ser o assunto do nosso próximo vídeo, sexto vídeo da aula de número 4. A gente vai ver como essas funções são desempenhadas pelos componentes estruturais, pelos subsistemas da sociedade.